Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O programa Sala de Visitas de hoje tem a honra de receber aqui em Pequim, capital da China, e conversar com o Kerisso Lopes, jornalista e especialista em marketing político. Ô Kerisso, em primeiro lugar, uma honra e um prazer te receber aqui no nosso programa.
A honra é minha, José Medeiros e ouvintes do programa.
Ô Kerisso, qual o motivo da tua visita à China neste momento?
Essa é a segunda vez que visito a China e desta vez eu vim acompanhar uma comitiva da cidade de Contagem, que fica no estado de Minas Gerais, no Brasil, uma comitiva que veio celebrar junto à cidade de Xiaxing um protocolo em que estabeleceu que as duas cidades, Contagem e Xiaxing, são, a partir de agora, duas cidades irmãs. Então, eu vim acompanhando, como jornalista, como comunicador, ao prefeito de Contagem, Carlinho Moura, uma delegação que foi composta por secretários, ou seja, representantes do governo municipal de Contagem, e também empresários que têm ou que pretendem ter relações comerciais com a China e com a cidade de Xiaxing. Então, o objetivo principal foi celebrar esse acordo, além de fortalecer nossas relações comerciais, relações culturais e relações de amizade, não só com Xiaxing, mas com todo o povo chinês. Além disso tudo, Xiaxing também é um importante centro industrial da China, com uma presença muito grande de indústrias, de empresas desse segmento, o que tem uma similaridade com Contagem, que Contagem, em Minas Gerais, é uma cidade que possui 620 mil habitantes, que para os padrões brasileiros é uma grande cidade, e que tem também a sua característica, uma presença muito grande de indústrias, é a principal setor industrial do estado de Minas Gerais. Hoje é a terceira cidade de Minas Gerais no seu PIB. Disputa, inclusive, com a cidade de Uberlândia como a segunda cidade, sabendo que a primeira é a capital, Belo Horizonte. E para o público também que não conhece profundamente o Brasil, o estado de Minas Gerais é o segundo estado mais importante economicamente e politicamente, ficando atrás apenas, claro, do principal estado que tem a maior economia, que é São Paulo. E Xiaxing entrou para a história moderna da China por abrigar o Congresso de Fundação do Partido Comunista Chinês, o que também traz uma similaridade com a cidade de Contagem, porque hoje Contagem é a principal cidade dirigida pelo Partido Comunista do Brasil no país. Então, por esses laços de similaridade, por esses laços que nos unem, foi tão importante e também por isso celebramos esse acordo, que é um primeiro passo de uma relação de amizade, que é uma relação de confiança, uma relação de cidades irmãs, que pretendemos agora crescer cada vez mais os laços de união com essa cidade, mas também com todo o povo chinês.
Contagem fica bem perto de Belo Horizonte e também ocupa uma posição no PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, muito significativa, não é isso?
Exatamente. Ficamos, na verdade, colado, né, em Belo Horizonte, assim como Xiaxing fica com Xangai, né, tem essa similaridade também, por fazermos parte de regiões metropolitanas importantes. E então, por isso, a expectativa dessa relação é trazer muitos frutos comerciais, mas também culturais. É por isso, inclusive, que muitos empresários de Contagem, das principais empresas de Contagem, das principais empresas de Minas, principalmente do setor de tecnologia, que tem uma relação muito grande com a China, já tem e pretende aprofundar, e setor de construção civil, que é uma força também da nossa cidade, participaram da comitiva e estabeleceram e iniciaram aqui contatos que pretendem aumentar muito a nossa relação comercial. E Contagem possui também um outro atributo, que é hoje a 25ª cidade mais importante economicamente do Brasil, ou seja, possui o 25º PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, que é, no nosso país, a medida que faz o cálculo aí da importância econômica da cidade. Então, Contagem tem uma importância, por isso que foi uma grande vitória o Partido Comunista do Brasil passar a dirigir essa cidade. E como temos esse laço de amizade com o Partido Comunista Chinês, como, aliás, vale dizer que o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista da China, foi fundado em 1921, em Xiaxing, e o Partido Comunista do Brasil foi fundado em 1922. Então, nós temos a diferença apenas aí de alguns meses. E, claro, não temos a força, infelizmente, ainda, do que o partido tem de dirigir o Estado chinês. E mantemos contatos há muitos anos. O Partido Comunista do Brasil sempre se posicionou, reconhecendo a força e o pensamento importante que exerce o Partido Comunista Chinês e hoje, principalmente, dirigindo esse grande Estado que nós admiramos, respeitamos e reconhecemos como uma grande força mundial.
Você também chegou a dirigir uma das entidades estudantis mais importantes do Brasil.
Eu tive à frente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que é uma entidade que representa todos os estudantes que não estão na universidade, os estudantes secundaristas, estudantes colegiais, não sei muito bem como chama na China. Fui representante, fui presidente dessa entidade.
E foi nesse período que você veio para a China pela primeira vez, convidado pelo governo chinês, é isso?
Exatamente, foi com grande prazer que em 1995, já faz 18 anos, eu era presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e o governo chinês fez um convite e naquele momento estávamos restabelecendo com mais forças as relações bilaterais entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista do Brasil e fomos convidados, o partido foi convidado para enviar uma comitiva de jovens para conhecer a experiência do socialismo chinês. E eu vim junto a outros dois jovens, na época o presidente da União Nacional de Estudantes, que é o ex-ministro Orlando Silva, e o deputado federal Ricardo Gomide. Então viemos três jovens representando o nosso partido conhecer a experiência chinesa. Isso foi há 18 anos. Estivemos em Beijing, em Nanjing e Xangai. E é muito interessante porque a China vivia aquele momento, já um momento de desenvolvimento, um momento de expansão, mas não era esse crescimento que vinha hoje. Mas nós já chegamos e relatamos aos nossos camaradas, aos nossos amigos brasileiros, que ali nascia uma grande potência. E felizmente, 18 anos depois, visito novamente a China e vejo que essa potência se concretizou e hoje é com grande felicidade que o mundo observa o crescimento chinês, que o mundo vê essa experiência maravilhosa, que principalmente é onde existe a maior valorização, a maior evolução humana de que milhares e milhões de seres humanos saem da linha de pobreza e têm acesso aos bens comuns, aos serviços básicos que são necessários a cada ser humano. Então a China mostra para o mundo todo a experiência do seu socialismo, que é a experiência de dar o bem-estar à maioria da sua população.
Kerison, você é jornalista com especialidade em marketing político. O que é isso, marketing político?
A minha profissão é o seguinte: sou jornalista por formação, fiz meu curso de graduação em jornalismo, mas minha especialidade, inclusive do ponto de vista da academia, me especializei no que chamamos de marketing político. O que é o marketing político? É conduzir, do ponto de vista da comunicação, o papel do candidato nas eleições. Então,
Qualquer candidato, presidente,
qualquer
deputado.
candidato, já fiz várias campanhas, inclusive a última campanha que foi a do nosso prefeito Carlinho Moura, a qual acompanhei aqui nessa visita à China. Ou seja, eu produzo os programas de televisão desse candidato, que todos os candidatos e partidos têm direito no Brasil, faço os programas de televisão, faço os textos, fazemos análise de pesquisas, nós fazemos intensas pesquisas de opinião para saber o posicionamento de cada candidato. Então, o marketing político é a condução, digamos que é o braço da comunicação numa campanha. Mas como a comunicação numa campanha num país como o Brasil é fundamental, então não poderíamos chamar que é a estratégia da campanha. Então, às vezes nos comparam os especialistas em marketing político como eu, como os estrategistas da campanha. Então definimos o rumo, definimos qual é o discurso.
Eu sei que você é de um estado com uma rica tradição literária, e vou citar para os ouvintes que certamente conhecem dois grandes escritores: um, o Guimarães Rosa, escritor do Grandes Sertões Veredas, e o outro, um grande poeta e ensaísta, Carlos Drummond de Andrade. Como é essa tua relação com, primeiro, com Carlos Drummond de Andrade, onde você capinou, trabalhou na Rosa para comprar os livros dele, e depois, essa tua paixão por Guimarães Rosa e por quê?
Eu acho que agora você tocou no meu coração, Medeiros, porque eu acredito que os maiores representantes da minha terra, Minas Gerais, são esses dois escritores, esses dois poetas, que é o Carlos Drummond de Andrade e o Guimarães Rosa. A minha primeira relação iniciou-se com o Carlos Drummond de Andrade. Aliás, vale dizer que, além de jornalista, especialista em marketing político, eu também sou um admirador da literatura e estudioso desses dois escritores. Mas a minha primeira relação, como você disse, você conhece um pouco a minha história, começou com o Carlos Drummond de Andrade. Eu sou da roça, como o Carlos Drummond de Andrade, nasci no interior de Minas Gerais, nos camponeses de Minas Gerais, e filho de camponeses de Minas Gerais, e como não tinha muito dinheiro, eu tinha que capinar a horta, capinar roças, né, para arrecadar um pouco de dinheiro para comprar as primeiras obras. Foi quando eu, com 12 anos, li a obra completa do Carlos Drummond de Andrade, que me apaixonei com esse poeta maravilhoso, é conhecido no Brasil como poeta maior, e eu não tenho dúvida de dizer que é um dos maiores poetas da língua portuguesa, que é o Carlos Drummond de Andrade, e logo depois conheci, através de muitas viagens que estava fazendo a região, uma outra região, que é a região dos Gerais, né, que é a região do Guimarães Rosa, que conheci o Guimarães Rosa, e que também, aí sim, depois de já jovem, me tornei um apaixonado com a literatura do Guimarães Rosa. Então, é até interessante para os ouvintes que agora nos acompanham, que podem estudar depois melhor isso, mas o nome do meu estado é Minas Gerais. Minas, por causa do minério, por causa das pedras preciosas, que foi a principal exploração do nosso estado, e foi a principal fonte de riquezas quando chegaram os portugueses no nosso estado. Então, nessa região, surgiu Carlos Drummond de Andrade. Uma das regiões que tinha mais ouro era a cidade de Itabira, que era a cidade de Carlos Drummond de Andrade. Então, Minas é a Minas do Carlos Drummond de Andrade. E o Gerais era a região que não tinha tantos minérios, que foi utilizado pela pecuária, pela criação de gado, pela criação de animais, que é a região do Guimarães Rosa. Então, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa compõem o conjunto signo do que é Minas Gerais, são a Minas e a Gerais. Então, a Gerais do Guimarães Rosa, que depois de mais velho eu descobri que fiquei perdido dentro da literatura do Guimarães Rosa. Alguns dizem, você é um conhecedor do Grande Sertão Veredas, que quem lê Grande Sertão Veredas a fundo nunca mais consegue sair. Então, minha monografia, minha dissertação foi sobre o Grande Sertão Veredas, que eu acho que é a
Inclusive,
obra maior.
Um especial que saiu no Globo Repórter também usou um pouco da tua referência com pesquisa.
Exatamente, né? Eu fiz muitas pesquisas, minha especialidade, inclusive, foi o que o Guimarães Rosa utilizou de real, quais personagens e fatos reais daquele sertão mineiro que foram utilizados e foram transportados para a literatura do Grande Sertão Veredas. Então, nada mais do que o Drummond e o Guimarães Rosa utilizar a riqueza do nosso povo mineiro para a literatura, e por isso fizeram tão sucesso. Então, eu sou um apaixonado, antes de tudo, pelo nosso povo e pelo nosso povo brasileiro.
Mas você gosta de citar, assim, por exemplo, no teu trabalho, uma frase do Drummond que você usa muito quando tem que tomar uma decisão na edição de um texto. Repete essa frase para o nosso ouvinte.
Não, então, eu sempre uso, porque no Brasil o tempo de propaganda política é muito curto. Então, nós temos 20 segundos para passar um recado que o político queria falar 2 horas. Então, meu papel é usar a máxima do Drummond, que é escrever é cortar palavras.
E para finalizar o nosso programa, que pensamento do Guimarães Rosa você escolheria para transmitir para os nossos ouvintes?
Eu acho que o mais importante, ele tem várias máximas, mas que a vida é assim. Aliás, eu queria só dizer que foi perguntado isso à presidenta Dilma, e ela também acha que a frase principal da vida dela, que ela aprendeu com o Guimarães Rosa, que talvez eu não seja aqui literal, mas que a vida é assim: esquenta, esfria, aperta e depois afrouxa. O que ela quer da gente é coragem.
Kerison, muitíssimo obrigado, um prazer, uma honra, e que essa sua força, essa sua energia seja ainda mais intensificada para o aprofundamento da relação e da amizade entre o povo chinês e o povo brasileiro.
Medeiros, eu agradeço a você o espaço nesse programa, um grande abraço a todos os ouvintes, e eu só dizer que essa energia que você diz, quem vem na China sai renovado com essa energia, porque daqui está um pensamento, antes se chamava que o Império do Meio, não é à toa, mas é a energia que quero que irradie pelo mundo todo essa energia de que o povo merece viver melhor, o povo merece ter espaço, merece ter direitos e merece principalmente viver melhor. Então, esse sonho de igualdade, que seja um sonho de todas as pessoas no mundo todo.
Obrigado.